Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Ponto de Ordem, edição para este sábado, dia 8 de maio de 2021. Exatamente a esta hora iniciam-se as emissões de uma rádio que eu estou curioso por acompanhar. Já agora, não é que ninguém me tenha pedido tal coisa, mas vou fazê-lo aqui. Rádio Clube de Ruilha, inicia esta sexta, às 6 da tarde, precisamente agora, essas emissões na internet. Bom, é a Rádio Local a ressurgir e também é um assunto de hoje, mas antes de mais, saudar quem está do outro lado do mundo, para mim, porque para ele quem está do outro lado do mundo sou eu, Pablo Lima Rebelo. Olá, Pablo, muito boa tarde, bem-vindo novamente ao Ponto de Ordem, depois de uma semana em que estivemos de vacaciones.
Olá, Carlos. Olá a todos que nos acompanham aí pelo Ponto de Ordem e nesse momento, muita chuva em terras capixabas. Já chove há mais de 12 horas. Mas está tudo bem.
Pronto, pelo menos isso. Ora, está tudo bem por aí, no estado do Espírito Santo, mas no Rio de Janeiro está tudo um alvoroço, especialmente em Jacarezinho. De resto, tem sido notícia continuadamente até aqui em Portugal. Mas o Pablo está no Brasil e certamente tem mais e tem informação mais correta ou até mais precisa do que eu. O que é que aconteceu precisamente em Jacarezinho, esta quarta-feira, se não estou em erro?
Jacarezinho é o que a gente chama aqui no Brasil de favela, são
Exato.
Bairros muito humildes, onde você não tem nenhuma estrutura do Estado e onde serve de apoio muitas vezes para crimes como o tráfico de drogas e outras contravenções, porque lá estabelece, vamos dizer assim, um universo paralelo. Quem tem o comando é o criminoso. E por vez ou outra, o Estado resolve fazer operações para combater esse tipo de crime, e acontecem essas chacinas onde morre muita gente, e por vezes a gente fica sem saber se eram pessoas definitivamente ligadas ao crime ou se elas moram lá só por uma questão de necessidade. Então, houve aí uma operação policial, segundo a polícia, de combate ao crime, que resultou até o último momento em que eu tive notícia em 27 pessoas mortas, numa operação de aproximadamente 9 horas, onde morreu um policial e o resto eram membros da comunidade. O resto que eu falo é o resto da quantia de mortos, né? Então,
sim, agora,
a gente fica cada vez mais abismado com isso.
Porque a informação que eu tenho aqui é que morreram 27 moradores dessa favela e um polícia, ou seja, que seriam 28 e não 27. Ou seja, que o número 27 era o número de pessoas...
É.
Que, ou seja, não contando com o polícia. Foi essa informação que nós aqui obtivemos.
Exatamente, é que esses números mudam um pouquinho, porque às vezes a pessoa fica, o corpo fica escondido, porque é um local muito apertado, muito beco, muita viela, então vai aumentando de acordo com o passar do tempo, porque aparece o corpo lá, é resultante da operação, então coloca mais uma pessoa na conta, pode ser que já tenha chegado a esse número realmente. É resultado de uma política de combate ao crime que não funciona e que tem muito questionamento pela sociedade brasileira, bem como pelos organismos internacionais.
Sim, de resto, a ONU já pediu transparência na análise ao que aconteceu em Jacarezinho. Quer dizer, quando nós temos a ONU a pôr o Brasil em sentido é porque algo de muito grave está mal. Agora, este é o maior, é o maior assassínio em massa que alguma vez aconteceu no Rio de Janeiro. Ou seja, estamos a falar de operações em que às vezes morrem 7 ou 8 pessoas Em alguma que tenha morrido mais, mas 25, só quando havia 25, nunca tinha acontecido tal coisa. Agora que vemos 27 ou 26, como seja, o número é ainda maior, ainda mais, a diferença é ainda mais expressiva. Há de facto aqui qualquer coisa que não está muito certa, não é? Acha que isto tem a ver com a política Bolsonaro ou é um problema que já vem de antes?
Eu acho que o problema nas favelas dessas operações já vem de antes, né? Eles têm a ver com a política do Bolsonaro porque acontece durante o governo dele, mas a gente já teve outros tipos de chacina, de extermínio, em vários momentos do Rio de Janeiro. Eu acho que o Rio de Janeiro é um caso à parte, porque é um estado do Brasil que teve os últimos 7 governadores afastados por corrupção, né? Então, vive uma desorganização política estrutural gigante, o estado do Rio de Janeiro, mais precisamente a cidade do Rio de Janeiro. E, na minha opinião, isso é resultado de investimento feito nas áreas erradas, né? É bom a gente lembrar que o Rio sediou uma Olimpíada em 2016. Então, gastou-se dinheiro com isso. Então, eu acho que o Rio está pagando as consequências de não ter um planejamento de desenvolvimento da cidade, assim como nesse momento o Brasil não tem. Mas no Rio a coisa é mais acentuada porque já vem de longos anos. Você tem um estado em que os últimos 7 governadores estão presos, é algo a se pensar sobre tudo que vem se realizando lá nos últimos tempos, porque eu não tenho conhecimento de outro fato parecido na história política mundial. Um determinado local em que seus últimos 7 governantes foram afastados do mandato e 6 estão presos e 1 está cumprindo prisão domiciliar. Então é uma coisa assim estarrecedora do ponto de vista administrativo e, lógico, vai ter reflexo na sociedade como um todo.
Uhum. Mas realmente isto nunca tinha acontecido. Acha que a política de Bolsonaro de armar os cidadãos também incentiva, ok, não foram cidadãos, foram polícias, mas também incentiva este tipo de ataques quase indiscriminados, que é aquilo que algumas pessoas descrevem, que de repente estavam a ser cercadas por balas vindas de todos os lados, ou seja, não havia muito um critério. Acha que essa ideia de armar o cidadão... Eu não sei como é que está o estado de armas no Brasil. Ou seja, se há um armamento massivo, ou seja, se o povo tem comprado de maneira significativa, de maneira expressiva, mais armas, ou se essas armas não têm sido assim tão adquiridas, digamos assim. Se é ou não fácil, não sei como é que está isso no Brasil. Mas sei que há essa ideia de armar os cidadãos e a ideia de que bandido bom é bandido morto. Pronto. Ou seja, há toda uma série de coisas já um pouco extremistas no Brasil. Não sei, acha que se não fosse essa política, isto não teria acontecido, pelo menos com a mesma expressividade?
Eu acho que há uma ideia de confronto com o crime desse atual governo, né? E nesse confronto você obviamente vai ter ações desse tipo. Se a ideia é confrontar com o crime, vai acontecer ações desse tipo. Vão acontecer ações desse tipo. Agora, especificamente na favela, eu não vejo muita relação com o aumento e a lei que prevê que o cidadão pode comprar arma, porque o cidadão da favela não compra arma legal, né? É claro que com mais armas legais em circulação na cidade, o cara faz um assalto e rouba a arma daquele cara que tinha a arma legalizada, ou o cara entra numa casa, ou o cara rouba um carro de alguém que tinha arma legalizada e leva a arma junto. Mas a arma na favela, mesmo do cidadão que mora lá, ela não é uma arma legal, Até porque para comprar uma arma legal no Brasil, você vai gastar aí em torno, só com a arma, de 5 a 7 mil reais, né? A arma aqui é muito cara porque você tem um monopólio da fabricação. Então, essa lei do presidente é mais para atender o seu eleitorado, que é uma parte do empresário armamentista do Brasil, mas não é uma coisa acessível a todo cidadão brasileiro, porque mesmo com o direito de ter porte, o trâmite para você conseguir o porte, a posse da arma e a própria arma ainda é muito caro.
Agora vamos falar de um outro assunto que também está a marcar a atualidade no Brasil, para já. Vamos voltar aos insumos. Agora, o que é uma guerra radiológica? Isto é que é frequências de rádio, vão fazer transmissões em direto entre a China e o Brasil a ver quem é que emite mais forte, né? O que é? Eu ouvi falar esta semana disso, guerra
Exato.
Radiológica. O que é isso?
Guerra radiológica, eles devem estar pensando nos produtos químicos que, por exemplo, são usados em exames médicos de radiologia, essas coisas assim. Vindo do nosso governo, essa declaração deve ser mais uma declaração impensada, porque já falaram que o vírus veio da China e foi fabricado em laboratório, já falaram um monte de coisas que você não espera de um governo. Mas eu também não entendo o uso do termo radiológico nessa guerra, porque para mim não cabe. Primeiro que eu acho que a guerra não existe, né? Ainda não estamos em guerra. Com a habilidade do nosso governo para manter relações internacionais, pode ser que isso aconteça, mas ainda não vejo uma guerra e não vejo o emprego do termo radiológica, sinceramente.
Aliás, isso depois gerou aqui uma série de problemas, porque, claro, guerra radiológica também é uma parte daquilo que se possa chamar de guerra química, não é? Então, isto ficou assim uma coisa. Estas declarações foram proferidas há 3 dias, precisamente, seria na quarta-feira. Em que basicamente deu a entender como disse o Pablo, que o vírus tinha vindo da China, tinha sido fabricado, e que estávamos numa guerra radiológica. Estávamos o Brasil. E basicamente isto gerou uma situação tal que a própria China acaba por já não se comprometer quando é que voltará a entregar insumos e imunizantes para o Brasil. Ou seja, o Brasil pode ter aqui um problema sério, porque o Butantan pode não ter mais como produzir, pelo menos temporariamente, vacinas, não é? Ou para já, ou essa situação já está a ser, digamos, tentativamente, tentar encontrar uma solução, ou para já ainda não estamos nesse perigo iminente.
Por enquanto, as notícias que eu tenho que ainda há algum insumo para a produção, mas o medo é que venha a faltar exatamente por essas declarações. Quer dizer, é como, mal comparando, vamos dizer assim, é como você pegar a internet do vizinho, clandestinamente, né? E ligar para o próprio vizinho e falar que a conexão está ruim. O Brasil não tem condição de produzir o IFA. Agora ele vai criticar aquele que é fornecedor do IFA? Então é mais ou menos isso aí. Eu não entendo aonde esse governo quer chegar, e vai chegar uma situação que não vão fornecer, ou porque não vão se sentir devidamente valorizados, ou porque se você está arrumando confusão comigo, então se vira, né? É legítimo que o governo da China fale isso daqui a um tempo.
Bom, agora vamos para Portugal, porque Portugal está a viver uma situação também insólita. De resto, eu mesmo já vou falando nisso há algum tempo, mas nunca o tinha feito em emissões de rádio. Portugal caminha a passos largos para uma ditadura. É algo realmente incrível, mas que está de facto a acontecer. Vou então contextualizar o Pablo e todos aqueles que nos ouvem e que não sabem o que é que se está a passar. Em Portugal é difícil, mas haverá quem não tenha essa noção. Ponto de ordem serve para isso mesmo. Então vamos lá. Portugal tem uma cidade que se chama Odmira. Odmira situa-se no distrito de Beja, no sul do país. Em termos de quilómetros quadrados, Odmira é precisamente a maior cidade do país. Em termos de habitantes, não. Há 26 mil habitantes. Destes, cerca de 4.500 a 6 mil são pessoas que são imigrantes, que estão, muitos deles em situação ilegal no país, mas mesmo os que estão legais vivem numa situação de extrema precariedade. Odmira é uma cidade, em termos de densidade populacional, pequena. De maneira que não há casas para toda a gente. De facto, as explorações agrícolas convidaram muitos imigrantes para cá, e as estufas convidaram muitos imigrantes para cá, que vieram para cá, para Portugal, à procura de condições de vida melhores, mas como não havia casas para toda a gente, ficaram então a viver 30 ou 40 na mesma casa. Agora imagino o que é uma casa com 6 ou 7 divisões, em que dormem 6 ou 7 no mesmo quarto. É simplesmente incomportável. E esta situação arrastou-se nos últimos 15 ou 20 anos. Entretanto, chegou a Covid-19, houve um surto, e então lembraram-se que os imigrantes existem. Bom, e então decidiram alojá-los num empreendimento turístico para que pudessem recuperar profilaticamente da Covid-19. Obviamente os que não necessitaram de tratamento hospitalar. Bom, só que há um problema, que neste empreendimento turístico, de seu nome Zemar, palavra que também ganhou muita força para estes dias, ora, este empreendimento turístico também tem muitas casas de primeira habitação, ou seja, pessoas que de facto vivem ali. O Estado fez uma requisição civil, que é, como quem diz, uma expropriação temporária, ou, por outras palavras, isto agora é nosso. O isto agora é nosso significa que mesmo as pessoas que vivem nas suas casas terão que sair para dar lugar aos imigrantes. Bom, protesto para aqui, protesto para ali. Durante a madrugada de quarta-feira, um grande contingente policial arromba portões, entra por ali entre as 4 da manhã, obriga as pessoas a saírem das suas casas, e, ou melhor, não obrigou a sair das suas casas, mas havia alguns espaços que estavam ali vazios, e então o governo, foram ali colocados, penso que foram 120 migrantes, não, 20, não tenho agora a certeza quantos é que foram, mas sei que foram, já não sei se foram 20, se foram 120, seja como for, foi durante a madrugada, apanharam toda a gente a dormir e fizeram essa incursão policial, munidos com armas pesadas, com cães, com uma equipa cinotécnica, portanto, tudo para conseguir lá colocar os imigrantes. Ora, entretanto, isto, o Tribunal, o Supremo Tribunal de Justiça, já invalidou esta decisão. Estes imigrantes teriam que ser retirados, porque não é assim que se fazem as coisas. E, portanto, foi uma avaliação de urgência, porque, inclusive, estavam a decorrer algumas negociações com o Estado. E nas costas, o Estado manda a polícia avançar durante a madrugada de quarta para quinta-feira. Não sei exatamente por onde caminho. O Bolsonaro é de que tendência, Pablo? É mais para a esquerda, mais para a direita? Ainda que já falamos aqui nisso uma vez, não com o Pablo, mas com o Gabriel, sobre a direita e a esquerda do Brasil. Mas o Bolsonaro é mais de que quadrante?
O Bolsonaro é tido como um candidato de direita para alguns extrema-direita. Eu considero ele apenas de direita. Agora, uma direita que para se manter no poder usa artifícios de esquerda.
Pois, aqui é um pouco ao contrário, sim. Aliás, não é bem um pouco ao contrário. Aqui é quem governa o país em termos de primeiro-ministro, porque aqui o primeiro-ministro tem um peso igual ao do presidente no Brasil. Aqui o presidente é quase decorativo, é uma figura decorativa. Tecnicamente, ele só diz que sim ou que não, não pode fazer mais nada. E então, o que acontece é que o nosso primeiro-ministro, que faz parte do Partido Socialista, que neste momento governa o país já desde há vários anos, no caso desde 2015, e então o que acontece é que, aliás, desde 2016, o que acontece então é que vemos aqui vemos aqui este partido a assumir posições radicais. De resto, posso até dizer-vos que nem é inédito. Ou seja, ainda na semana passada, o mesmo partido, o Partido Socialista, falava na possível extinção do Tribunal Central de Instrução Criminal. É verdade que é um tribunal que tem apenas dois juízes, mas eu penso que esta instituição, que já demonstrou ser de grande relevância, não deveria ser extinta. Ao contrário, devia ser reforçada. Mas, cá está, é uma situação que é complexa. Mas eu acho que deveria ser reforçada e não extinta. O mesmo se pode dizer do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que agora se vai chamar Serviços de Estrangeiros e Auxílio, ou seja, vai acabar o SEF para surgir o SEA, ou SI, se quiserem nomear. É muito engraçado essa analogia de SEA e ser oceano, SI, não é? Em inglês. É muito engraçado, mas analogias à parte, temos aqui um problema. É que o SEF está indubitavelmente associado à morte por espancamento de um cidadão ucraniano. Ihor Omeniuk foi morto à pancada, por agentes da polícia do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Esta situação aconteceu por voltas de abril do ano passado, foi calada até cerca de novembro. E entretanto, agora vão extinguir, já foi a datada a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, para surgir o Serviço de Estrangeiros e Asilo. O problema é que, já sabemos, não é? Mudam as moscas, mas a dita é a mesma. Não sei se no Brasil também se utiliza essa expressão, esse ditado.
Exatamente, né? Você não vai mudar o sabor do vinho se você não mudar o conteúdo da garrafa. Não adianta só mudar o rótulo, né? Que é o que me parece que estão querendo fazer aí. Vão
É
mudar o nome do
basicamente isso.
serviço. Vão mudar o nome do serviço, mas e as práticas do serviço, né? Até
Entretanto,
porque a gente tem que levar em consideração que dentro do serviço há o cidadão que faz a ação, né? Esse é o grande problema. O problema não está no serviço, o problema provavelmente reside naquele cidadão que faz esse serviço e fez a abordagem do estrangeiro, porque de norma o serviço não manda você abordar um estrangeiro com essa violência. Agora, às vezes o cidadão que está ali então, membro desse serviço, por algum motivo, ele perde esse senso e acaba cometendo esses excessos. Isso aí é em toda a polícia, a gente viu, né? Até hoje, a gente teve, por exemplo, a polícia inglesa, que é uma das polícias mais preparadas do mundo, que matou aquele brasileiro no de uma forma nunca mais vista antes no, na polícia inglesa, né? É o caso de Jean Charles, por exemplo, foi uma coisa que aconteceu e em que nunca se viu algo do tipo. Mas isso aconteceu. Tem que avaliar a conduta dos cidadãos
É,
envolvidos na operação, dos cidadãos,
sim.
perdão.
E também houve uma jovem de 34 anos, Sarah, qualquer coisa, já foi este ano, que sentiu que estava a ser seguida. Penso que foi isso que aconteceu. Ela pediu ajuda porque achava que estava a ser seguida por um homem. E acabou, e isto é um facto. Até aqui eu não tenho certeza se foi assim que começou, mas infelizmente foi assim que acabou. Esta jovem, Sarah, 34 anos, foi violada e assassinada pelos dois polícias a quem foi pedir ajuda. Portanto, eu penso que foi na própria Inglaterra, ou na Inglaterra, ou País de Gales, enfim, foi no Reino Unido. E portanto, temos aqui de facto essa questão. Temos aqui de facto esse problema, que às vezes acontece, mas não é por isso que se vai acabar com uma polícia inteira, não é? E depois não é só isso, é que Cristina Gatões, que era a presidente do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, foi afastada do cargo. Só que agora, como mudou para Serviços de Estrangeiros e Asilo, ela voltou a integrar a direção desse serviço. Ou seja, já está outra vez no mesmo lugar. Apesar de ter sido incompetente porque soube do caso e fez de tudo para o manter abafado, foi afastada por causa disso, para pouco depois voltar a assumir o mesmo posto num outro organismo que é exatamente o mesmo, mas com um nome diferente. Pronto. E é o mesmo que querem fazer, certamente, no Tribunal Central de Instrução Criminal.
Pois é, eu já tinha visto essa situação acontecer de mudarem o nome de um organismo e achar que mudaram o organismo, mas não numa esfera de um organismo público, né? Teve um caso no Paraná muito interessante que tinha um clube de futebol, o Esporte Clube Maringá, que estava com altas dívidas, né? O clube estava falido, aí eles decretaram a falência do clube. Esporte Clube Maringá virou Maringá Esporte Clube. E
Sim.
voltou a atuar normalmente. Agora, eu nunca tinha visto isso num órgão governamental, né? Você demite a pessoa, muda o nome e contrata aquela mesma pessoa. Realmente é algo que eu nunca tive notícia antes. Realmente não dá para entender. Entender como os gestores públicos avaliam que dessa maneira eles estão fazendo gestão de problema, né? Então a gente muda o nome e traz as mesmas pessoas e compõe outra coisa.
O que eu fico a
É
pensar
inconcebível uma coisa dessa.
é o que eu fico a pensar é nós estamos num mundo que está socialmente fragilizado, socialmente partido. Há uma pessoa com quem que eu vou acompanhando nas redes sociais que há não muito tempo falava daquilo que chamava de gordofobia. A forma como os gordos são tratados, são explorados, enfim. Ontem falou sobre a mesma coisa, mas pelos magros. A forma como os magros são vistos, como são discriminados. Ou seja, a mesma pessoa está a lutar por lados opostos da barricada. O que é que vai acontecer? E o caso dela não é único. A sociedade está assim. Está a tentar abraçar todas as causas, aquelas em que acredita, aquelas em que não acredita, aquelas que não existem e as outras que são piores do que isso tudo, porque existem para prejudicar as outras. Então há uma série de situações, ou seja, é a mesma coisa que eu agora vou de segunda a domingo a sete igrejas diferentes de cinco religiões diferentes. Pronto. Vou rezar Alá na segunda, a Deus na terça-feira, mas na católica. Na quarta-feira vou à evangélica. Na quinta vou a uma redentorista. Na sexta vou a um templo hindu. Enfim. E faço assim a minha vida. Pronto. E tento abraçar todas as religiões por uma questão igualitária. Isto é só um exemplo, não é? é a mesma coisa que num Fla-Flu, ou seja, o Flamengo-Fluminense, ficar 2-4, por exemplo, 4-2, e eu ficar afónico, porque gritei com muita força, com muita alegria, os 6 golos do jogo. Então não faz muito sentido. Mas é isto que está a acontecer. E o que está a acontecer provoca que depois surjam estes movimentos que tentam pôr alguma ordem, mas são movimentos com tendências ditatoriais. O que aconteceu com Donald Trump, vamos vendo que Joe Biden não é assim tão melhor que Donald Trump. Aliás, a mim não me surpreende. Bolsonaro, mas o pior é que Donald Trump estava a perder terreno nos Estados Unidos da América, mas Bolsonaro não está a perder terreno no Brasil. E em Portugal, o Partido Socialista continua a ter a intenção de voto da maior parte dos portugueses. Não falem António Costa, porque António Costa não vai poder ser primeiro-ministro outra vez. Este já é o seu segundo mandato. Há um limite de 2 mandatos de 4 anos cada. Portanto, até 2023 vai ser primeiro-ministro. Depois disso, pode é ser o mesmo partido, mas não pode ser a mesma pessoa. Portanto, temos aqui uma questão que vamos ter que ver, porque neste momento há vários... Mas atenção, outra coisa também que eu gostava aqui de trazer antes de fechar o programa. Há não muito tempo, enquanto Portugal foi a eleições presidenciais, houve uma candidata, de seu nome Ana Gomes, que também faz parte do mesmo Partido Socialista, que é de tendência centro-esquerda, embora aqui mais pareça uma esquerda radical, mas é uma centro-esquerda. E esta Ana Gomes dizia que uma das suas uma das coisas que ela queria fazer se fosse presidente era extinguir um partido de extrema-direita que se chama Chega. Ela queria extinguir esse partido, não ganhou as eleições, mas de facto está a tentar extinguir o Chega junto dos tribunais. Agora, esta semana que passou, na quarta-feira da outra semana, Susana Garcia, uma deputada do Partido Social Democrata, que é de tendência centro-direita, esta candidata, de seu nome Susana Garcia, disse que o bloco de esquerda, e por aqui já diz a sua ideologia política, devia ser exterminado. Ou seja, estamos aqui a falar de partidos de centro que falam em acabar com órgãos políticos ou órgãos governativos, acabar com polícias, acabar com partidos políticos. Isto é uma coisa muito... E outra coisa também é que o grande promotor do partido Chega, que chama-se André Ventura, que cresceu dentro do próprio Partido Social Democrata. Ou seja, temos aqui uma certa... Eu achava que o caso de André Ventura era uma exceção, mas eu reparo que os movimentos extremistas destes partidos de centro estão a aumentar de maneira considerável, com o apoio da sociedade também, que é isso que mais me preocupa.
É, o que eu mais acho estranho nessa coisa toda é que você vê o paradoxo. A gente tem que ser cada vez mais abraçar tudo. Por outro lado, cada vez mais a gente não quer conviver com a diferença. Então fica um dilema meio... sem saída. Como é que vou abraçar tudo se quando tem alguma coisa diferente eu me revolto? É? Eu preciso acabar com o meu partido opositor agora. Eu tenho que compreender a pessoa magra, a pessoa gorda, a pessoa de peso médio, a pessoa com obesidade mórbida. Você quer abraçar tudo, mas ao mesmo tempo você não aceita divergência. Então a gente fica nesse dilema que não tem fim. Porque se você não abraça tudo, você é preconceituoso. E por outro lado, se você firma a posição de um lado, as pessoas que não gostam dessa posição também não te compreendem. Você ter uma alternativa de meio termo quer dizer que você não tem posição nenhuma. Aqui no Brasil, por exemplo, se você não for a favor do Bolsonaro, você é de esquerda. Exatamente. Se você não for de esquerda, você é Bolsonaro. Como se não houvesse um meio de caminho entre os dois extremos que você pode ocupar, ué. Então eu não sei onde é que essa humanidade vai parar, porque você tem que aceitar tudo, mas você não aceita diferença nenhuma. Para mim fica um problema sem solução.
É complexo. Bom, próximos episódios vão trazer-nos mais novidades, certamente. Pablo, estamos no fim desta nossa emissão, vamos às despedidas do ponto de ordem. Primeiro Pablo e depois será a minha vez.
Então, eu desejo a todos que nos acompanham uma ótima semana. Até semana que vem, vamos aguardar os próximos capítulos dessa busca por um abraço universal sem aceitar a diferença. Até mais.
Já sabe que pode participar através do e-mail aw@antenweb.pt ou então através do nosso número +351 910 222 400, válido para WhatsApp, Telegram ou Signal. O ponto de ordem regressa na próxima semana, vai ficar também disponível em podcast para que possam acompanhar as emissões anteriores. A todos que nos escutaram, a continuação de uma ótima tarde e até à próxima semana. Boa tarde.